caminho para a saúde.
Adminter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Está começando agora o programa Caminho para a Saúde. Programa que aborda e fala sobre um novo olhar sobre a vida e também um novo olhar sobre as áreas da saúde. E diante disso, a gente tem um tema muito importante que a gente vai debater hoje, que é o tema Yoga do Riso. Na edição de hoje, vamos receber o Paulo Bartal e também, né, apresentador desse programa, meu amigo, nosso colega, o Dirceu Krainski. Seja bem-vindo, Dirceu.
Boa tarde a todos. É um imenso prazer que eu tá nesse programa e receber o Paulo, a companhia do Evandro. Então, a gente vai rir muito hoje e vai tentar também vai discutir a questão da tristeza, depressão, insônia, né? Como você melhorar isso.
É isso mesmo. E hoje, para hoje, na edição de hoje, a gente convida o Paulo Bartal, né, para poder falar um pouco sobre esse tema do Yoga do Riso. Seja bem-vindo, Paulo.
Gratidão, Evandro. Gratidão, Dirceu. É uma honra poder estar aqui, né, poder falar do Yoga do Riso, essa ferramenta maravilhosa, né? Que vocês vão estar conhecendo melhor hoje. Gratidão.
E então, vamos falar sobre esse tema, né, que desperta muita curiosidade. Paulo, fala pra gente, então, o que significa a Yoga do Riso? Conta pra gente.
Então, Yoga do Riso é um conceito único em que qualquer pessoa pode rir sem depender de motivo, de humor, piada ou comédia. Nós fazemos o riso como um exercício físico, com contato visual, espírito infantil e movimentos corporais, né? Ele é baseado num fato científico que nosso cérebro não distingue um riso real num riso simulado, trazendo os mesmos benefícios. Foi criado em 95 por Dr. Madan Kataria e Madhuri Kataria, sua esposa, em um parque em Mumbai, na Índia, em 1995. E hoje nós estamos em mais de 115 países, com mais de 16 mil clubes do riso no mundo. Então, ele é baseado também, como o nosso cérebro não distingue esse riso real, né, do riso simulado, a gente tem uma frase que é a seguinte: finge até que atinge, porque a ação cria reação. Então, nós criamos uma ação no nosso organismo que vai criar uma reação na nossa mente.
E o Paulo Bartal, que é embaixador, né, embaixador do Yoga do Riso, né, recebeu ano passado essa honra. E para a gente, então, começar a entrar no tema... Né, a Yoga do Riso, ela melhora desde o humor, mas também, né, pode contribuir também com uma cura, né, de outras doenças, né, então, e a gente sabe que as boas doses de risada, né, contribuem para o corpo, para a mente, para o espírito, né, são esses benefícios sem efeitos colaterais. E aí a gente tem alguns passos, né, pedir para o Bartal, então, e também para o Dirceu, para a gente ir abordando, né, são 5 pontos.
Bom, isso, eu... né? Os pontos foi o que eu falei no início, né? Desse riso sem motivo. É importante salientar que é uma técnica de baixo custo e alto impacto, né? Que melhora, né? O Dirceu é um grande exemplo, né? Que eu acompanhei o Dirceu nas duas formações dele, fui monitor dele, então o Dirceu é um grande exemplo aí desse progresso, né, Dirceu?
Não, nem tanto também, mas eu queria falar que é muito importante, porque eu faço um trabalho de palhaços e comecei a procurar o Yoga do Riso para melhorar o meu trabalho de palhaço, né, com idosos. E aí eu descobri que é uma ferramenta poderosa para poder libertar você de um monte de trauma, de um monte de coisas que você não é acostumado mais a rir, né? Geralmente as pessoas contam mais desgraças do que coisas boas, e não é numa época de pandemia agora. As pessoas são todas, a maioria com medo, né, que é normal. Então a gente tem que fazer algo que estimule a pessoa a ter mais prazer para viver, né? E aí também a gente questiona, a Yoga do Riso questiona tudo, né? Acaba questionando tudo da vida, o sentido para a vida, né? O sentido para viver. Por que você acorda de manhã e você, por quem você acorda de manhã. Então, tem que criar alguns objetivos, principalmente na época, para poder superar a depressão, o estresse. Né? Então, desde que seja bem, pode ser coisa bem simples. Desde que eu tenha uma plantinha para cuidar. A gente está implantando um projeto agora, vai implantar nas casas de longa permanência, sobre uma plantinha para cada idoso, para ele cuidar. Já que ele não pode entrar. Entendeu? Então, você tem que ter objetivos para que acordar. Senão, você acorda, só vai comer. E o Yoga do Riso questiona isso e traz de uma maneira alegre a criança interior. Né? Então, você acaba libertando uma coisa que é natural na gente. O riso é natural. E acaba melhorando muito a saúde.
E aí, o que a gente tem mais de pontos, Paulo e Dirceu, que a gente pode abordar, né? Dentro desses 5 pontos para poder alcançar.
Tava meio travantinho, não sei se está travando para você, minha voz.
Não, tá bem, tá saindo bem. Estamos te vendo e ouvindo bem.
Ah, então tá bom. Uhum. Então, a ideia é o quê? É para estender o riso. Então, nós temos um riso muito, muito curto. Normalmente, a gente ri aí de 4 a 5 vezes no dia, uma risadinha muito, muito curta. Então, a ideia do yoga do riso é o quê? É estender o riso. Para a gente sair daqueles 5 a 10 segundos de risada, para entrar em 10 a 15 minutos, nós exercitamos 10 a 15 minutos por dia, então a gente estende esse riso. Então daí a gente ri mais profundo, a gente ri com o coração, com o diafragma, né? Então a gente tira essa energia, né? E para tornar o riso incondicional, não dependente, né, do humor, como eu falei, piada ou comédia, ainda mais que o humor ele tem um alvo, né? O humor, muitas vezes, ele não é uma coisa positiva. Você pega alguém para rir da pessoa, e no Yoga do Riso nós rimos com as pessoas, nós não rimos das pessoas. Então, os benefícios que eles queriam fazer, o que é? Para a nossa vida pessoal, ele aumenta nosso humor em poucos minutos, né? Mantendo ao longo do dia esses benefícios. Para a saúde, ele diminui o estresse, né? Porque diminui muito o que? O cortisol, o hormônio do estresse, aumentando a endorfina e serotonina, que é uma coisa muito importante, né, essencial, melhorando o nosso sistema imunológico, que é excelente através desses hormônios. Para a vida profissional, o que acontece? Então, como o teu cérebro vai ficar mais oxigenado, o teu organismo, né, você vai ficar mais focado, né, mais criativo no teu trabalho. Na vida social, conecta as pessoas, porque as pessoas não se olham mais. As pessoas não se olham mais. Então, ele conecta, né, as pessoas. Essa coisa maravilhosa. E o que é o principal para mim que eu vejo é a resiliência. A resiliência. Então, essa capacidade de enfrentar nossos altos e baixos, né? É pegar teu tanque emocional e deixar ele cheio, né? Então, você ri 10 minutos de manhã, você pega o teu tanque emocional e deixa ele cheio. Daí você sai para a vida e você passa por algum contratempo, você já fica mais tranquilo. Por quê? Porque você já se encheu de endorfina e serotonina quando se riu 10 minutos pela manhã. Então, isso é um dos grandes segredos do Yoga do Riso.
E a questão de que o cérebro não identifica entre o riso real e o riso falso, isso faz com que você doutrine, sem perceber, você vai aprender a rir. Né? Então, vou mostrar um exemplo da minha situação atual, que o Parkinson, né, eu fui diagnosticado com Parkinson há 17 anos, e eu tenho o Parkinson, ele provoca rigidez facial. Então, quando você ri, né, você libera todo o músculo facial, muda a sua fisionomia, muda a tração, as pessoas percebem você, né, e é muito bom, muito gostoso e curativo. Então, o Yoga do Riso foi um complemento para mim.
E olha que legal, né? Então, como o Bardal e também e o Dirceu falaram aqui sobre esses benefícios, né? A gente tem como referência, né? Então, aí um dos sites que é o Instituto Yoga do Riso, né? Que tem à frente o Sandro Lobo, isso, correto? Sandro Lobo, obrigado, Paulo, por complementar. E aí ele traz um texto falando sobre os benefícios. Basicamente é o que o Paulo explicou, né? A gente tem aí falando do rir, né? O primeiro ponto, rir, melhor humor, bom humor traz mais riso, né? E aí ele traz uma pesquisa do Clínico Geral Antônio Carlos Lopes, da USP, da Universidade Federal de São Paulo, que mais do que isso, a endorfina aumenta a tendência de ter o bom humor, né? Ou seja, quanto mais bem-humorado está, o maior o seu bem-estar e, consequentemente, mais bem-humorado você fica. Então, eis aqui um círculo virtuoso, o que chamamos de feedback positivo. O segundo ponto, né? Ele fala que o melhor remédio para a saúde é o riso, né, que diminui os níveis de estresse, fortalece o nosso sistema imunológico, nos fortalecendo contra as doenças, ria mais, trabalhe melhor, né, o terceiro ponto, que ele fala sobre a questão da oxigenação, aumentando os níveis do oxigênio no sangue, que melhoram, né, você pode notar que a função cognitiva tem uma melhora, né, apresentando melhor equilíbrio e uma melhora geral em sua mente. A gente também tem a questão das relações profundas e verdadeiras, que segundo Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, a endorfina deixa as pessoas mais suscetíveis a desenvolver laços pessoais e, por fim, como o Paulo comentou, a resiliência, né, que é aprender a rir sem motivos, né, que significa se apoderar de um recurso que fornece força nas adversidades da vida. E aí a gente entra nesse tema, né, nesse tema da pandemia que a gente está vivendo. Como que a gente pode superar esse problema, né? Como que a Yoga do Riso pode superar os problemas de depressão e tristeza por conta da pandemia, né? Eu trago essa pergunta para o Paulo.
É ótimo, eu até estava comentando com o Dirceu, o Lapiano, meu querido. Eu estava falando para ele, ó, Dirceu, eu faz uns 2 meses que ando me sentindo depressivo, mesmo, né, fazendo Yoga do Riso, conhecendo essa ferramenta. Então, a importância dele, cara, é muito grande pelo seguinte, porque eu, né, tô com 48 anos, então eu passei por 10 cirurgias só no rosto, devido a uma doença que eu tenho chamada neurofibromatose. Então, foi uma doença muito difícil, já com 16 anos, aí tive que raspar todo o cabelo, abrir a cabeça, né? Foi uma cirurgia bastante difícil e a última vez que operei fazem 2 anos. Então, isso me trouxe muito estresse. Então, devido a tudo isso, eu fui me adoecendo, me deixei levar porque era muito bullying, fui me adoecendo. Então, eu me lembro que aí dos meus 20 anos até uns 44, 45, eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para depressão, né, para dor, que eu tinha algumas dores também. Então, era bastante difícil. E daí, a depressão tem os picos, vamos dizer. Então, durante esse tempo, eu normalmente, vamos dizer assim, eu teria no ano mais ou menos mais 6 episódios de depressão, assim. Depressão que eu digo de que dura, às vezes, mais do que 1 mês, 2 meses, e vai. Então, era bem difícil. Então, né, o meu humor mudava muito, modificava muito. Quando eu conheci o Yoga do Riso, né, há 3 anos, eu falei, achei uma ferramenta fantástica. Mas desde o quê? Que você exercite ela, né, Evandro? Uhum. Né, você exercitando, você vai provocar, né, vamos dizer, a fabricação pelo cérebro das endorfinas e serotonina. Ela não vai trabalhar de graça se eu não conhecer o Yoga do Riso, se eu não experimentar o Yoga do Riso. Então, isso é essencial. E o que eu percebi? Apesar de durar 2 meses, claro, a pandemia tem sido difícil, né? Perdi parentes, perdi amigos, mesmo semana passada. Então, foi bem difícil por causa do Yoga do Riso. Meu filho ontem teve que fazer, e eu fui também fazer o exame para ver se não estamos com Covid, porque ele tem asma, dele estava muito ruim. Então, graças a Deus, está um pouco melhor hoje, acho que não é Covid. Então, tudo isso mexe muito com o emocional. Mesmo com uma ferramenta maravilhosa, né, uma pessoa falou, pô, mas você é embaixador do Riso, você tem... acontece com você? Acontece. E me fez respeitar mais ainda quem cai na depressão, porque a depressão é dificílima. Então, eu mesmo, com todo esse conhecimento, só que eu fui percebendo o quê? Que eu fui meio que largando. Eu já não conseguia rir tanto e não tinha aquele ânimo de me exercitar, como exercício mesmo. Daí, nós tivemos um encontro com o Dr. Madakatari, o fundador. Foi muito importante, até o Fernando, nosso amigo Fernando, deve estar nos assistindo, Fernando Felizes, ele sabe muito bem inglês e ele traduziu. Então, o Dr. Madakatari falou bem assim, se estiver numa fase difícil, ria o dobro. E aquilo ali me deu, opa, mas espera lá, tem alguma coisa aí, né? Daí eu comecei a ir voltando, ainda estou voltando, por quê? Para me equilibrar, porque a depressão realmente é um desafio por quem passa. Então, eu posso dizer que estou saindo de uma fase bastante difícil, que estava passando aqui dentro, já não, em outra formação que eu tive do Sandro, eu acabei não ajudando, porque eu não queria compartilhar minha energia se estava fraca com as outras pessoas. Mas daí quando ela tiver fortalecida, eu volto, porque eu tenho que passar o meu melhor sempre para todo mundo. Então é mais ou menos isso que eu vejo, né? A importância dessa ferramenta. Por quê? Porque é o esforço. Só que a depressão te tira essa vontade. Uhum. Então a gente tem que realmente rir o dobro, como diz o quê? Fazer um pouco mais de esforço para voltar a ter o equilíbrio.
Eu confesso que eu fiquei surpreso ontem quando o Paulo falou que teve depressão. Eu falei, mas meu líder, meu guru agora com depressão, eu falei, mas todo mundo tem momentos de tristeza. E também deve pode perguntar, mas vocês acham justo sorrir na pandemia, com tanta gente morrendo? Eu acho que você precisa sorrir mais, né? Você precisa sorrir mais, porque a vida, né, continua, independente de você gostar ou não gostar, querer ou não querer. Claro que é normal as pessoas ficarem tristes, mas também tem outro lado, que a vida continua. Você não sabe se a pandemia vai durar um ano, um mês, para 2 anos. Então você tem que viver e também cuidar do outro lado teu, da tua saúde, do teu humor. Né? Porque as pessoas que estão lá também sentem a tua tristeza, a tua raiva, né? E basta ver o número de homicídios de mulher, de marido de mulher, que acontece, né? Porque as pessoas não procuram algo para tirar a tristeza. Então, a yoga do riso, ela veio assim para questionar mesmo. Né? Não é o único método, tem vários métodos, né? Mas é um método que é muito eficiente. E eu acho que o Paulo falou que é prático. Por que ele não demonstra uma parte da yoga do riso aqui para o pessoal entender melhor?
Sim, sim, a gente vai. Daqui a pouco a gente vai pedir ali, mais pro final aqui, vamos pedir pro Paulo demonstrar umas técnicas aí pro Dirceu também. Só pra gente, então, comentar aqui, a gente tá com bastante comentários aqui, só para dar um alô pro pessoal que tá assistindo aqui a gente. A Silvia de Paula, acompanhando a gente lá de Salvador, Bahia, e deixou um cumprimento, Haraste, cumprimento, né, cumprimento típico da Yoga do Riso. E aí o Fernando Cogin, que falou que tá lá acompanhando a gente, né, comentou aí, falou que vocês são líderes aí da Yoga do Riso. A Fátima Araújo mandando várias mensagens aqui pra gente. O Fernando Cogin comenta: grande lição, rir sem motivo, até que os hormônios comecem a fazer efeito, o riso se torne real e melhora a saúde. Também ele fala que é uma técnica de baixo custo e de alto impacto. A Fátima deixa vários comentários aqui pra gente. Ela fala que a Yoga do Riso é um conceito único no qual qualquer pessoa pode rir sem motivo, depende do humor, piadas ou comédia, né? Ela comenta aí que fazemos o riso como exercício físico através dos movimentos corporais, contato visual, espírito infantil, simulando a gargalhada até que ela se torne real, além que ela comenta aí, né, que chamamos de Yoga do Riso porque combina exercícios do riso com técnicas de respiração, aumentando a oxigenação do corpo e do cérebro, né, baseia-se no fato científico que o nosso cérebro não consegue diferenciar entre risos simulados e reais, produzindo os mesmos benefícios. Ela lembra também que o criador é um médico indiano chamado Madan Kataria, com um grupo de apenas 5 pessoas, e hoje já está em 116 países, com milhares de clubes do riso ao redor do mundo. O Teodoro também cita aí que é um excelente assunto, além do Fernando, a Adélia, a Pécio, o Marcelo também acompanhando a gente, né? Então, agradecer a audiência de todos vocês, né, falando sobre o tema, a gente fica muito feliz. E aí a gente vem para mais um tema falando, né? Como que a gente pode utilizar a Yoga do Riso como transformação da realidade? Nossa e do outro, né?
Dirceuzinho?
Pode falar primeiro da transformação do planeta? Você vai falar?
Exatamente. Eu acho que é uma ferramenta fantástica, sagrada. Eu considero sagrado o riso. né? Porque a sociedade, durante muitos tempos, você não pode rir na igreja, você não pode rir na escola, você não pode rir na rua, porque as pessoas acham que você é louco, então é que é exagerado. Para as mulheres é pior ainda, né? Então, e como ele conecta as pessoas, o que acontece? Você perde aquela noção. Então, como a gente ri com as pessoas, não ri das pessoas, você se conecta de tal jeito que você perde aquela coisa de competir. Você não quer competir. Quando a gente ri, você quer que o outro ganhe. Você prefere que o outro, né, consiga chegar. Então, e outra, a gente falou que aumenta a imunidade. Mas, nesse caso, Evandro, ele aumenta a humanidade. Você começa a enxergar o outro, você começa a enxergar a outra. Eu falo sempre, quando nós rimos, nós desfraudamos a bandeira da paz. Né? Porque é uma ferramenta, né, para a gente conquistar a paz mundial. Desde que você conquiste a tua, porque você começa a se conhecer mais. Então, todo esse meu trabalho, que eu falei aqui sobre a depressão, o quê? É um autoconhecimento que a gente tem, Evandro. É o autoconhecimento que você vai estar vendo. Então, eu fiquei satisfeito que, apesar de eu ter passado por esses dois meses mais difíceis, serviu para mim me conhecer, coisa que eu não fazia antes. Então, eu comecei a me perceber o que causava isso aí. Então, isso é uma coisa muito importante.
Eu também falo que as pessoas perguntam, o que você está rindo? Do que você está rindo? Eu falo, antes, por conta da rigidez facial que o Parkinson provoca, eles falavam, você está com a cara fechada. Agora é o contrário. Né? Então, eles falam, por que você está rindo? Né? Falo, que a gente é meio louco, mas a gente está fazendo um uso de um aparelho muito especial, que ajuda muito.
Muito Deus simples. Me livre de ser normal, né, Dirceu? Deus nos livre de ser normal.
É muito simples, é brincadeira infantil, que não. E todo mundo pode fazer.
E a gente pode dizer também que ela... Né, ela pode construir a cura e também promover o bem-estar, como a gente falou anteriormente. No caso da experiência de vocês dois, né, como é que vocês veem isso, né, na prática pessoal e também na relação com as outras pessoas? Né? Compartilhe um pouquinho dessa experiência de vocês.
Cura também é uma decisão, né? Cura é a decisão da pessoa querer ser curada e não simplesmente ficar na mão de profissionais, né, que com todo respeito são importantes, mas você tem que querer se curar, saber que você tem um poder divino dentro de você que você pode fazer curar, porque se Deus é parte de você, divino, você é divino, você tem um poder de se curar. E a cura vai desde a intenção a você criar motivos para viver, né? Então, as pessoas falam, mas você está com 17 anos de Parkinson, né? E não está igual aos outros. Eu não me comparo, não quero comparar com ninguém, mas eu, todo dia que acordo, eu tenho um motivo, né? Eu vou cuidar de uma planta, eu vou fazer qualquer coisa que possa me dar sentido à vida, né? Então, é importante, é isso, você criar algumas técnicas, variar de atividade, sempre está mudando, coisas básicas, né? Não depende de dinheiro. Por exemplo, pode assistir vídeos, áudios, escutar áudios nessa pandemia. Tem muita coisa de graça na internet que as pessoas não tomam a decisão de abrir, de ver. Ficam vendo o que é cotidiano, que é, né? Ficam no mesmo círculo vicioso. E a gente pode mudar. Né? E contagiar todo o planeta. Né? Mas a gente está
ainda. É que eu acho que é isso, né, Dirceu? A gente abandona a postura de vítima. Porque eu estava meio vitimizado nesse tempo. Até foi bom que eu peguei e falei para muitas pessoas do Riso, estou meio depressivo. E eu lembrei do padre Fábio de Mello, né? Que é um padre que é muito conhecido, que é cantor e tudo mais, e faz um trabalho fantástico também. Eu falei, esse cara pegou e abriu que estava com depressão. Porque todo mundo mais credo, um padre com depressão? Sim, um padre com depressão. Um embaixador do Riso com depressão? Sim, um embaixador do Riso com depressão. Porque nós temos um caminho de autoconhecimento. Esse autoconhecimento é essencial. Né? Então, o Riso nos traz esse autoconhecimento, porque é igual uma meditação. que é a meditação mais democrática que existe, que qualquer pessoa pode fazer, mesmo que seja para colocar uma caneta assim, ó, você já está estimulando. Então, o que é interessante sobre essa busca que depende de nós, é, o doutor Madhukataria, é, ele tava, quando ele fez esse estudo aí do Yoga do Riso, desses benefícios, ele estava estudando um jornalista, que até tem um livro chamado Anatomia de uma Doença, não sei se tem tradução para o Brasil, saiu o filme e tudo. E o que, que ele percebeu? Ele, depois de meses de viagem, ele voltou para os Estados Unidos doente. E foi hospitalizado, estava com uma doença difícil, muita dor, era na coluna, muita dificuldade. O que acontece? Ninguém chegou para ele, ria. Ele começou, deu um start nele e começou a falar, pô, mas o que, que me deixou doente? E ele começou a perceber, né, o que tinha deixado ele, o estresse, né, as contrariedades. E ele pensou assim, e se eu substituísse, né, esses sentimentos de negatividade por sentimentos mais positivos? Então ele começou a ver filmes ali de comédia, naquela época, o Gordo Magro, Charlie Chaplin, essa comédia mais pura e ingênua. E começou a modificar, exatamente porque a autofarmácia que nós temos, né, a fabricação dessas endorfinas, serotonina, né, diminuição do cortisol, então nos leva para esse lado, né, da comunhão.
Quero falar rapidinho de um fato que me tocou muito essa semana passada. Eu estava meio triste e o Paulo convidou para fazer uma live. E falei, bom, vamos lá, né, como é que dá. E, de repente, na outra live, que o Sandro me convidou também, eu senti que não gostei, fiquei triste, né? Falei, me mexi muito, para estudar de cinesia, né, movimentos descoordenados, e eu me achei feio, não gostei. E na próxima live, mas eu senti, ao mesmo tempo que eu senti isso depois, na próxima live eu senti a liberdade de ser o que é. Falei, vou me mexer, posso me mexer, sou eu. E eu do riso libertou, né, minha face rígida, que não parece ser sério, eu não parece ser professor, né? E também meu corpo, né? E agora não estou preocupado se você está olhando, se você está julgando. É porque a maioria dos que têm Parkinson estão dentro de casa, trancados, isso não são poucos, né? Por ter vergonha, né? E por achar que é inferior. Então, eu também tomei isso como bandeira de divulgar. Né? E foi muito interessante, que daí na outra live eu falei, vou fazer só o que meu coração manda. Né? E foi muito, muito libertador para mim. Foi uma coisa que me marcou muito.
Então, a gente, né, agora, depois de ir do Paulo falar um pouco sobre essa construção, né, do bem-estar, né, e também quais os benefícios, a gente deixa esse espaço agora para o Paulo e também para o Dirceu, se vocês querem fazer algum exercício, né, trazer alguma técnica de respiração, se vocês querem demonstrar um pouquinho da técnica, né, na edição final, agora no final do programa, a gente deixa esse espaço para vocês.
Vai lá, Dirceu, começa tu, meu irmão.
Então, vamos lá, né? É, a técnica é muito simples, eu acho que a gente falou bastante, mas vocês podem participar também. Né? Então, a gente vai começar com a técnica de respiração, né? Respirando. Quem puder alongar um pouco. E vai incorporar o espírito da criança, porque a criança ela é pura, ela brinca com naturalidade. Então, você não precisa pensar muito, mas essa técnica vai preceder, né, contemplar o movimento, né, com o exercício. Então, a primeira que é essas mãos, e a criança ela vibra quando ela consegue alguma coisa. Né? E daí você vai ter técnica de movimentos respiratórios. Né? Respiração, você vai fazer o próprio som da palavra, faz você respirar e inspirar. Oh, ah, ah, ah. Oh, ah, ah, ah. Oh, oh. Isso vai é bem simples, vai contagiando. Né? E daí você, depois que você faz a técnica, brincadeira, você vibra, toda criança vibra. Ele fala, muito bem, yeah! Muito bem, muito bem,
yeah!
Vibra com a vida. Então, vou fazer uma brincadeirinha, que é uma realidade, né? Falei da discinesia para você. Eu vou falar, qualquer assunto pode ser motivo de riso. Riso com as pessoas. Né? Eu pensei no, na brincadeira do boneco de posto. Né? Eu falei para ela, cheguei, estava com discinesia, falei para o médico, como é que você está? Falei, estou parecendo um boneco de posto. Estou mexendo muito. Ela falou assim, você é muito engraçado. Eu falei, não, mas é verdade. Então, vamos fazer a brincadeira do boneco de posto. Estava chegando na médica. Doutora, tudo bem? Tudo bem, sente-se. O que você está sentindo? Estou não precisa nem perguntar, né? Falei para ela. Está vendo? Estou me sentindo um boneco de posto. Então, o boneco de posto de gasolina, ele se mexe. Então, todo mundo daí que vai entrar numa brincadeira e vai criar brincadeiras. Né? Então, aí eu me mexi. E rindo. O técnico é muito simples, é aquilo que você consegue fazer, você vibra. Muito bem,
muito bem,
Agora, para ser menor, o Paulo vai fazer uma completa, uma brincadeira completa.
Gratidão, vamos lá então. Então, eu sempre gosto de colocar os que são conhecidos no mundo inteiro, né? Do Dr. Badakatara. Então, vamos lá, Ivandro, faz junto aí, Ivandro.
Eu faço. Você,
imagina que está com uma escova de dente na mão. Então, todo mundo imagina que tem uma escova de dente na mão. Vamos pegar uma pasta. Essa pasta, ela produz sorrisos. Então, a gente vai passar assim, 3 vezes.
Então, as brincadeiras são muito, muito simples, de tudo faz no cotidiano que você faz um riso. É isso que é curativo, que você acaba se viciando numa coisa alegre, não na contar notícia de como os jornais contam, né? Então, faz parte do teu dia, se incorpora, e é um vício, a gente acaba sentindo falta quando não faz.
Não, legal,
quando a gente
legal.
Ri, a gente não pensa, Ivano, quando a gente ri, a gente não pensa. Vou passar mais um que é importante, né? Que eu tenho feito para mim. Então, nós vamos imaginar agora, né? Então, eu tenho, né, mais ou menos sigo o mestre, a gente faz mais ou menos o mesmo gesto. Que a gente vai imaginar que nós estamos olhando para a pessoa que mais te boicota na tua vida. Para a pessoa que mais te prejudica na tua vida, né? Que te causa mais mal-estar para você. Então, você tem que modificar isso aí. De que forma? Ou, né? Apontando para essa pessoa e rindo. Assim, ó. Vamos respirar, respira profundamente. Segura. Volta. Respira mais uma vez. Segura. Volta.
Não, e foi bem legal. Até um comentário aqui que foi bem legal, né? O Fernando Cogin fala que quer ter essa pasta em casa para sempre, né? Então a gente tem que dar um jeito de sempre ter essa pasta para poder sempre praticar, né? Praticar o riso, né? Então, super importante, né? E com certeza, né? Por mais que eu tenha feito do meu jeito tímido aqui, né? Mas, assim, eu me senti muito melhor, assim, bem, dá uma leveza, assim, no corpo, uma coisa boa, assim, uma sensação que bem, quase às vezes indescritível, assim, dá pra dizer, assim, com essa prática do exercício, assim, bem, bem legal. Parece que eu não consigo parar de sorrir agora.
Isso é ótimo, Evandro, porque quando a gente ri, a gente não pensa, sabe? Uhum. E o que é uma coisa importante que eu acabei não colocando é o seguinte: a gargalhada faz com que o dióxido de carbono que está no fundo do pulmão seja expelido. Então, quando a gente gargalha, né, aquele oxigênio sujo que está lá no fundo do pulmão, ele é expelido, e quando a gente respira, a gente aumenta a nossa capacidade de receber oxigênio, aumenta a capacidade do pulmão de receber oxigênio. Então, uhum, a gente leva essa força para a nossa mente, para o nosso corpo, para nossas células também.
Não, legal, legal. Então, né, pedir então, só para a gente agradecer aqui então a audiência, né, aí de algumas pessoas aqui que eu talvez não acabei falando, mas a Silvia Garcia, né, o Wilson também acompanhando a gente, aí o Fernando Coginho, o Alexandre Vagan, que chegaram agora há pouco, mandaram mensagem, e agradecer, né, a todo mundo que acompanhou, né, que são praticantes da Yoga do Riso, agradecer a participação do Paulo Bardal e também do Dirceu. Deixar para vocês esse final, né? Queiram deixar uma mensagem final aí na edição do programa de hoje?
Bom, eu aprendi com o Yoga do Riso a transformar a minha dor em riso. A alegria já tinha transformado. Então, eu rio de mim, eu rio de mim. Agora eu criei um personagem boneco de poço e também vou encerrar o riso do treme-treme, que eu paro que são, não é só tristeza. É alegria, tem alegria também, que ensina você a ser alegre. Então, o riso treme-treme, eu estava com dois amigos, chegaram na casa, era mal assombrada. Tá? E a casa era mal assombrada, então todo mundo começou a tremer. E isso eu criei o riso do treme-treme. Vou deixar a vida mais leve, pessoal. Mas a gente tem que viver feliz. Né? Todo mundo tem um motivo para viver. Só descobrir 2 minutos que você pare para pensar em você, sua vida vai melhorar muito. É muito simples viver. Viver é muito bom.
Fica a dica, né, para eles rirem pelo menos 2 a 3 minutos no dia, mas esforça como exercício físico, isso que eu faço. Realmente, às vezes, não tem motivo para rir. Com as dificuldades que eu tenho, estou esperando lá dar o exame do meu filho, a gente não tem muito motivo, né, para rir. Então, mas o que acontece? Nós precisamos, e o mundo precisa de sorriso. Como eu falo, quando nós sorrimos, nós desfraldamos a bandeira da paz, porque a gente não quer concorrer, a gente quer amar, né? O Yoga do Riso torna nossos olhos bons, e se os olhos forem bons, teu corpo será luz. Então sorriam, façam um esforço, abandone, né, essa piedade, essa autopiedade que você tem de você, essa pena que você tem de achar que você não vai conseguir. Nós somos seres de luz, nós somos poeira das estrelas, e nós viemos aqui para ser feliz.
Pode ter um comercial, Evandro, rapidinho?
Pode, pode.
Esse programa é quinzenal, a gente faz toda quarta-feira, 14 horas. E na próxima semana, daqui 15 dias, vai ser sobre saúde mental com o psicólogo da Unicamp. Tá? Então, vai ser muito legal. Saúde mental na pandemia.
Então, a gente já deixa aí, né, esse convite, né, daqui a 15 dias para o pessoal estar convidado aí para poder participar com a gente. Então, no dia 20, me corrija se estiver errado, no dia 23, então, a gente vai ter essa edição aí do programa, né, às 14 horas, então, falando sobre esse tema, entrevistando um psicólogo. Obrigado, Paulo, obrigado, Dirceu, obrigado a todos os ouvintes aí, né, da Rádio Ninter na edição de hoje, né, então, obrigado, essa foi mais uma edição do programa Caminho para a Saúde, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Obrigado, Paulo. Obrigado, Dirceu. Obrigado a todos os ouvintes.
Caminho para a Saúde.